O Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau apresenta Perspectivas, um programa semanal de informação e análise.
Ouvidores, ali não mantém as por boa fidelidade no microfone, estamos com a América Samã. Esta semana, emissão de perspectivas na sinala 10º aniversário do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e na analisa impacto da situação política nos direitos humanos de cidadãos de Guiné. Está na área Perspectivas. Novas com Joana Mendes.
E chega no dia 16 de março, missão da União Africana na Guiné-Bissau, com o objetivo de avaliar a situação política na Guiné-Bissau e para identificar vias e meios que podem contribuir para a resolução de crise institucional e estabilização de Guiné-Bissau. A missão na vai encontrar com autoridades nacionais e comunidade internacional no país. Na sua comunicado de imprensa que publicaram no dia 9 de março, a União Africana tem informado que o Conselho de Paz e Segurança recebeu um resumo do Comissário para Paz e Segurança sobre os últimos desenvolvimentos de situação na Guiné-Bissau. Na sua última assembleia que foi em janeiro deste ano, o Conselho de Segurança e Paz da União Africana está falando que está profundamente preocupado com a crise institucional na Guiné-Bissau e manifesta também sua preocupação com riscos que a crise política na política e na segurança e suma também na situação econômica e social do país.
Governo e Nações Unidas assinaram ontem na Palácio do Governo documento de projeto na valor de $1.600.000 que financiado para o Fundo de Nações Unidas para a Consolidação de Paz. O projeto tem como objetivo final conseguir um maior diálogo político construtivo e alcançar um consenso nacional entre líderes de sociedade política, econômica e civil. O projeto na BAE apoia a Comissão Organizadora da Conferência Nacional e respectivo processo, diálogo intrapartidário e reforço de capacidades da atores políticos.
E com a segunda-feira, 14 de março, na Nova York, 60ª sessão da Comissão sobre Estatuto de Mulher, Igualdade, Inclusão Econômica e Proteção contra a Violência, que na fazido até dia 24 de março, Empoderamento Feminino e Desenvolvimento Sustentável, nascer destaque na mais de 400 eventos que a partir de segunda-feira, na marca 60ª sessão de Comissão sobre Estatuto de Mulher. Representantes de Nações Unidas, de países membros e de sociedade civil é avaliar avanços na igualdade de género e é livre planear novas ações e iniciativas até 24 de março na Nova York. Na quadro Unidade de Género da União Europeia em parceria com o Ministério de Mulher, Família e Coesão Social e com a Rede Nacional de Luta contra a Violência Baseada no Género, Conselho Nacional Islâmico e Associação de Mulheres Profissionais de Comunicação Social, NABA organiza 4 workshops sobre violência baseada no gênero para organizações de sociedade civil. Dia Internacional da Felicidade na comemorar dia 20 de março. É dia tem o objetivo de promover felicidade de índices e mostrar como aqui é fato e fundamental para o bem-estar de nações. No ano 2013, que comemorado o primeiro Dia Internacional de Felicidade. Criação de Dia Internacional de Felicidade e surgiu para a sugestão do Butão, um pequeno reino budista que está localizado na Himalaias, que adota uma estatística oficial, Felicidade Nacional Bruta, em vez de Produto Interno Bruto, PIB. Na 2012, é proposta aprovada com o consentimento de 193 Estados-membros de Nações Unidas, que definiu como a busca para a felicidade e um objetivo humano fundamental.
Dona Riva, o tema central de semana, depois desse curto pausa musical. Décimo aniversário do Conselho de Direitos Humanos de Nações Unidas e celebrado neste dia 15 de março na todo o mundo. Na Nova York, efeméride e marcado com um painel de discussão entre Nova York e Genebra, no Dequina Reunir Conselho, com participação do secretário-geral do ONU, Ban Ki-moon. Painel e procurar contribuir para o avanço da agenda de direitos humanos do ONU e leva a um debate sobre desafios que temos no capítulo de direitos humanos e o que deveria fazer para resolvê-los. Lina Guiné-Bissau, Nacional. A situação de direitos humanos teve uma avaliação otimista para o Conselho de Direitos Humanos na sua última revisão periódica. Sobretudo, a Via Guiné-Bissau ratificaria quase tudo se instrumentos ou leis internacionais de direitos humanos. Contudo, a Seção de Direito Humano do ONU na Guiné-Bissau expressa preocupação para via se persistir esse ciclo de instabilidade política que tem, esse não vai impactar significativamente o processo de desenvolvimento desta terra em geral e, em particular, gozo de direitos económicos e sociais de seus cidadãos, acesso à educação e outros serviços básicos, por isso está prejudicado. Crise que na ocorre desde de agosto de 2015 e acentua mais a incapacidade de instituições de governo para criar um ambiente propício a crescimento econômico que não permite cobrar impostos e ter recursos financeiros suficientes para satisfazer necessidades básicas da população no setor chaves como saúde, educação, acesso à água, por saneamento, segurança alimentar e justiça, aumento de assaltos à mão armada e uma indicação de que essa gente está a ter dificuldade para sobreviver e atividades criminosas tornando um saída para ganhar seus recursos de maneira rápida. Ainda mais, tio membros do Conselho de Segurança do ONU é fácil olhar a quando de ser recente visita à Guiné-Bissau do como otimismo depois de eleições de 2014 continua a ser temperado para a instabilidade política que tem gosto, custa que não impacta a vida de gente e não afeta o desenvolvimento de Guiné-Bissau. Com essa situação, também dá duros e tem estado a atrasar o desbloqueamento de verbas que prometido na mesa redonda de Bruxelas, na Bélgica. Será que essa situação não vai continuar por mais algum tempo sem solução? Perspectiva, interpela alguns guineenses para saber de qual forma e na qual medida essa crise que tem gosto afeta eles. Ali que quer falar?
Suma, nós temos aí que é crise está na influência, tio, na nossa situação própria de convivência. Esse tempo não mais te ganha menos do que tempo que costava normal. Mas desde que era de primeiro governo, e até hoje, a não contar, nós temos a mesma crise, e acaba não aí a prova como é, e mais na piora, né? Ali a sucarcana tem, não quer se entender que não vai, e podia ser o Searus, bem que tem, como é que não era fácil. Ali está já 2 semanas, a mim próprio engana bem aulas, para ver a greve que tem na escola.
O problema de terra ali é muito complicado um bocado. O problema de crise na canção de chuva, a nós operário. Não precisa entrar na oficina, nada que tem, trabalho que tem, nada no cana engana. Mas nem que está assim, que vai cá, que custa para recuperar no mal. Porque aqui trabalho lá que não está, tem não custa um bocadinho de custa alimentação de comer, que
o problema de terra, não é que é problema como está, nada que não ocorre direito, não conta hoje nada. A mim tem que é problema como está, para vir 25 francos hoje, mas de 3 meses próprio. Agora é complicado. Hoje de maneira de problema de terra.
Se é crise na cansano, não gostaria de enganar. Que está indo assim da sua na casa, o cara na escola, o cara conseguir estudar. Porque não estou assim da sua na casa, que não é para editar. Aí na pensa, não sei, não vê crise. Porque se não passa, vai poder até condenar a escola.
Paigino Cardoso, presidente da Comissão Parlamentar para Assuntos Jurídicos Constitucionais e Direitos Humanos com a Administração Pública, situações sumes que terá na enfrenta neste momento, tendo sempre algum impacto na vida de gentes, mas ele fia do como com o diálogo e entendimento e não vai ultrapassar a crise.
A situação está difícil, de facto. A situação está difícil e, naturalmente, isso tem algum impacto na vida das pessoas. Assim, de repente, pude até perceber. Felizmente, que parte mais gravosa de direitos humanos, de assassinatos, aquilo que não acontece neste momento, graças a Deus. Mas tem algum reflexo na vida das pessoas. Se foi, por exemplo, no Mieres, bideiras, como é que está cansado, dificuldades, para arranjar dinheiro, para sustentar filhos, etc, etc. Aquilo, de facto, está um bocado grave. Não está assistindo numa população com algumas dificuldades, ainda ultimamente, porque se a bola cá tem, porque não sei o quê. Tudo em uma conjuntura que está favorável no aspecto social, digamos, da nossa população.
Senhor Gino, como sendo presidente da Comissão Parlamentar, não me recebi, o que acabou ou acha como é devido fazer para resolver a situação?
Esse é um problema que está com a Comissão, isto é mais a nível da própria direção da Assembleia. Não pensa como a solução não encontrar, não pensa como o esforço não fazer no sentido do facto de não ultrapassar a situação. Não pensa como a Guiné-Bissau, que vive manga de situações muito mais complicadas que essa, não consigo ultrapassar. Não ultrapassar também, enfim, que diálogo, que entendimento e, sobretudo, que decisões que tribunais tomam em termos definitivos, tudo que entende cumprir.
Para o sociólogo Daltarim Costa, impacto de crise que na vivido gosto na Guiné-Bissau e resultado de destruturação de instituições que torna mais frágeis e imprevisíveis e que, PBDS mesmo, esteja na olhada escassez de produtos essenciais e cedo crescente número de gente com dificuldades.
fazendo uma análise macro, não é? Que é que principal efeito da crise é a desestruturação de instituições. Ou seja, não passa tudo um processo de descrença nas instituições, que bem surge uma eleição que falaram como não tem que acreditar nas instituições, não se celebra um novo contrato social que dirigentes para garantir reforço das instituições e que é que não está na assiste negócio e esvaziamento das mesmas instituições. O que é esta tisse? Tudo tem duas coisas que a Capuritana não terá. Instituições imprevisíveis que instituições falíveis. A não sei de um historial de mau funcionamento de instituições. Você não entra num quadro de completa imprevisibilidade do funcionamento de instituições. Nesse cenário, o que é que está a acontecer? Instituições estão a regular a vida social e estão a regular contrato e estão a monitorizar contrato que celebraram com a população. E se eles é que não funcionam e eles é completamente imprevisível, e quer dizer, tudo ser desígnios, tudo ser propósitos, está completamente balançado. Se não analisar a questão de nível de vida de índios. Guiné-Bissau é um país muito frágil. Qualquer crise está abala tudo estruturas. Aliás, nós estamos a assistir uma série de episódios de escassez de produtos de primeira necessidade. Nós estamos a olhar um crescente número de índios que não passa dificuldade. Nós estamos a olhar um crescente número de índios trabalhadores que não reivindica perante a entidade patronal. Ou seja, nós estamos a criar aos poucos uma situação de tensão social que pode bem descambar numa situação extremamente complicada. Esse que é o problema.
Essa semana, no convidado especial, Ia Abdoulaye Sila, ele é engenheiro informático de formação, mas sendo também o primeiro guineense que escreveu uma obra literária de ficção. Na quinta-feira, Abdoulaye Sila lança a sua quarta novela, Memória Semântica, que nos conta a história de um ex-combatente para a independência, num de que o autor destaca a importância do diálogo. Nobel nas suas próprias palavras.
A escrita, para mim, é um hobby que tem vindo a ganhar cada vez maior peso nas minhas atividades, por motivos que eventualmente poderemos conversar mais tarde. Mas eu adoro a minha profissão, tenho uma paixão enorme por aquilo que eu faço profissionalmente. É uma coisa que eu faço com muito prazer e tem um significado especial para mim. Como disse alguém, os escritores, os ficcionistas, os romancistas sobretudo, têm um poder enorme, criam pessoas, dão-lhes um nome, dão-lhes uma vida, fazem com elas aquilo que fizeram, portanto, manipulam. Esse é o lado negativo. O lado positivo é que conseguem construir a sociedade que idealiza e cria todo um mundo em que tentam manifestar aquilo que sentam os seus sentimentos, os seus desejos, os seus amores pela sociedade em que está inserido e por esse mundo em que vivemos.
E ao longo das suas obras, ficção são quatro, com a próxima que vai ser lançada agora na quinta.
Seis.
Gostava de falar de quatro delas: Eterna Paixão, A Última Tragédia, A Mestida e agora As Memórias Semânticas. Ao longo destes quatro romances, há uma espécie de acompanhamento da história da Guiné-Bissau, segundo a minha leitura. E agora o último fala de reconciliação e da esperança de ainda construir a tal nação ideal. Não sei se fiz uma leitura adequada.
Eu concordo consigo, aliás, há muita gente que diz isso também, né? Mas em todo caso, a mim, como hobbyista, me interessa, é isso, é viver essa paixão que eu sinto pelo meu país e por esse mundo.
Uhum.
Né?
Não, estar na paixão na última tragédia fala da injustiça social como um dos problemas. Necessita de distribuir os recursos de uma forma mais justa. Acha que esse problema já foi resolvido?
Eu faço parte de uma geração que viveu o colonialismo e isso diz muito. Quem viveu essa injustiça tem que ter obrigatoriamente uma maneira diferente de ver o mundo. E essa ansiedade, esse engajamento que tem que existir, esse amor pela liberdade é uma coisa fundamental, faz parte das nossas opções de vida. Então, quando se atinge a primeira etapa dessa luta, ou seja, a autodeterminação, e depois vê-se que aquilo que se faz não corresponde àquilo que tinha sido idealizado, surge uma sensação de decepção, né, que é preciso combater, começando pela sua denúncia e propondo caminhos alternativos. É isso que eu acho que tem marcado a minha escrita.
Em Mestida, e agora também nas Memórias Semânticas, falam da importância da memória, de preservar a memória para conseguir lidar com o passado e trabalhar para construir um futuro melhor.
A Guiné-Bissau precisa de investir mais na consolidação da sua identidade. E esse processo sendo muito suscitado, exige uma série de ações. Uma delas é o diálogo, né? Tem que haver uma situação que propicie o diálogo intra-geracional e intergeracional. E é isso que constitui uma das pedras angulares desses dois livros, porque a construção da nação tem várias exigências, mas uma delas fundamental é a comunidade de interesse, a comunidade de ideias. Alguma coisa que nos junta, que nos move na mesma direção. Não é só juntarmos o território, juntamos eventualmente a língua, né? Mas há também aquilo que não é palpável, né? Que são as aspirações que cada um de nós tem, e tem que haver uma harmonia nisso. Nós somos uma sociedade que é baseada em valores morais que partem do respeito pelo mais velho como sendo, vamos dizer, fonte de conhecimento. Então, esse conhecimento tem que ser partilhado.
Tendo em conta a situação política atual, o que é que faltou aos líderes políticos, ou que instrumento, o que é que podemos trazer agora para a mesa para conseguir fazer?
Preciso, antes de mais, que aquilo que está chamado de líderes políticos, mas que de líderes tem muito pouco, são chefes. São chefes de partido, chefes de não sei o quê, de determinados círculos, mas de líder não tem nada. Portanto, se houvesse o mínimo disso, haveria muita coisa que viria atrás. O que nós temos é aquilo que em crioulo nós chamamos aqui de manifestação de maquindade, que é o mais absurdo que se pode imaginar. Cada um pensar que é mais importante, que é mais poderoso que o outro. Sabe, essa situação caricata, triste, que nos envergonha a todos e todos os dias. Portanto, é a manifestação da crise de liderança que nós temos nesse país. Portanto, voltando à sua pergunta, o que há a fazer é educar as pessoas. E educá-las significa levar as pessoas a assumirem os valores fundamentais da nossa cultura, baseados na tolerância, no respeito, na honestidade, na dedicação.
E o que é que o povo guineense, aquele que todos os dias trabalha na Bolanha, no mercado, pode fazer para ajudar a melhorar a situação?
Eu acho que nós temos um povo maravilhoso que é extremamente tolerante, tolera até demais. E essa sua característica passa a ser uma espécie de, não uma virtude, mas um defeito. E tanto assim que os politiqueiros têm abusado dessa situação. Nós temos que fazer alguma coisa para evitar aquilo que tem sido a reação do povo nos últimos tempos, ou seja, a tal questão da teoria do balão. Esses fulanos que detêm o poder político vão soprando o balão vai se enchendo, eles não se dão conta. De repente, uma coisinha pequenininha faz com que o balão exploda, e depois é que temos assistido nesse país. Nós temos que saber gerir melhor essas situações, esse relacionamento entre o povo, que é o detentor do poder, e aquele a quem esse poder é temporariamente cedido.
Bom, para terminar, o seu último livro, Memórias Semânticas, vai ser lançado na quinta-feira?
Esse livro não é de hoje, ou seja, o enredo foi criado na mesma altura em que foi criado. Tanto assim, se for ver na última página do livro, há coisas que não são contadas aqui, não são narradas, mas que vão continuar no outro. E agora, depois de quase 20 anos, aparece o livro, que é uma narração baseada fundamentalmente em três eixos. O primeiro, como o próprio título diz, faz recurso a um dos valores que nós temos, que é a oralidade. Eu quis contar, narrar a vida de uma pessoa usando métodos, técnicas e meios que não são tanto da escrita, mas mais da oralidade.
No chega fim de novo bom programa, de apresentado para o Famara Cachamá, Joelma Mendes com Isabel Nunes Correia, coordenação e de Didier Papiri e supervisão de Julié. Perspectiva tem metido tudo quarta-feira na Rádio Difusão Nacional, banda do Média, com repetição na domingo, banda de 6 horas de tarde, com as 27 estações de rádios comunitárias que estão na Guiné-Bissau. Se bom se tem mais informação sobre atividades do União Bibliscos e parceiros na Guiné-Bissau, tem paciência, vou visitar nosso site que é www.uniogbis.unmission. Se você tem alguma sugestão, comentário ou pergunta, vou poder contactá-lo através desse número 96-600-3015 ou de nossa página na Facebook. Esse programa do Sistema de Nações Unidas com parceiros na Guiné-Bissau, na volta à antena, na semana que vem. Obrigado pela sua fidelidade e até breve, inshallah.
Acabaram de ouvir Perspectivas, o programa do Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau. Este programa é patrocinado pelo União Bis.